Boas Obras, por Charles Radon Spurgeon, parte 5. Em segundo lugar, cremos que as boas obras são os testemunhos ou o testemunho para outras pessoas da verdade que temos crido. Cada cristão foi enviado ao mundo para ser um pregador, e precisamente como qualquer outra criatura que Deus tem criado, sempre estará pregando acerca do seu Senhor. Acaso o mundo inteiro não prega a Deus? Acaso as estrelas, enquanto estão brilhando, não olham desde o céu e dizem que há um Deus? Por acaso os ventos não entoam o nome de Deus em seus poderosos uivos? Acaso as ondas não murmuram esse nome sobre a costa? Acaso as águas e os campos, os céus e as planícies, as montanhas e os vales, os riachos e os rios, não falam todos de Deus? O fazem com toda a segurança. E uma criatura nascida de novo, o homem criado em Cristo, deve pregar a Cristo onde quer que vá. Este é o uso das boas obras. Pregará, nem sempre com sua boca, senão com sua vida. O uso das boas obras é que são o sermão de um cristão. Um sermão não é o que um homem diz, senão o que ele faz. Os que praticam estão pregando. Não é pregar e praticar, senão que praticar é pregar. O sermão que é pregado com a boca logo é esquecido, porém o que pregamos mediante nossa vida nunca é esquecido. Não há nada como uma prática fiel e uma vida santa que se queremos pregar ao mundo. A razão pela qual o cristianismo não avança a passos mais largos é simplesmente esta: que aqueles que professam a fé são em grande medida uma desonra para a religião, e muitos daqueles que se têm unido à igreja não têm mais piedade do que os que estão fora dela. Se eu pregasse um sermão tão contraditório um domingo, como alguns de vocês o tenham pregado a maior parte das suas vidas, ao sair diriam: não voltaremos mais até que ele seja um pouco mais consistente consigo mesmo. Há uma diferença até no próprio tom de voz de algumas pessoas quando estão na igreja em oração do que quando estão no trabalho. Dificilmente poderíamos considerá-las as mesmas pessoas. Fora com sua inconsistência. Professantes, tenham cuidado para que suas inconsistências não apaguem sua evidência e de não serem encontrados manifestando não inconsistência, senão a mais terrível consistência ao viverem no pecado e na iniquidade, portanto sendo consistentes na hipocrisia. Em terceiro lugar, as boas obras são úteis como um adorno para um cristão. Todos vocês recordarão essa passagem das Escrituras que nos diz como deve-se ataviar uma mulher. Vosso atavio não seja o exterior de penteados ostentosos, de adornos de ouro ou de vestidos luxuosos, senão o interior, o do coração, no incorruptível ornato de um espírito quieto e manso, que é agradável a Deus. O atavio das boas obras, o atavio com o qual esperamos entrar no céu, é o sangue e a justiça de Jesus Cristo. Porém, o adorno de um cristão aqui embaixo é sua santidade, sua piedade, sua consistência. Se algumas pessoas tivessem mais piedade, não precisariam de um vestido tão chamativo. Não teriam necessidade de se maquiar sempre para se distinguirem. Os melhores brincos que uma mulher pode usar são os brincos de ouvir a palavra com atenção. O melhor dos anéis que podemos usar em nosso dedo é o anel que o pai colocou no dedo do filho pródigo quando foi trazido de volta. E a melhor roupa que poderemos usar é a vestidura confeccionada pelo Espírito Santo, o vestido de um comportamento consistente. Porém, é surpreendente que, enquanto muitos estão preocupados em adornar este pobre corpo, têm muitos poucos atavios para sua alma. Esqueceram de vestir sua alma. Oh, não! Chegaram muito tarde à capela, tudo devido a esse outro prendedor do qual poderiam ter prescindido. Eles vêm no momento exato quando o culto está começando, porque, na verdade, têm tanto que se arrumar que não poderiam estar aqui a tempo. E há homens e mulheres cristãos e esquecem o que Deus tem escrito em sua palavra. Tão verdadeiro agora como tem sido sempre, que as mulheres devem se trajar com modéstia. Talvez seria algo bom se voltássemos à regra de Wesley, a saber, abandonar o atavio do mundo e nos vestir de modo tão simples como os quakers. Embora, ai, eles tristemente tenham abandonado sua primitiva simplicidade. Me vejo obrigado a me separar às vezes do que chamamos de as elevadas coisas do Evangelho, pois realmente, pelas aparências externas, não podemos distinguir os filhos de Deus dos filhos do diabo. E deveriam existir diferenças. Deveria haver alguma distinção entre uns e outros. E ainda que a religião permita a distinção de vestimentas, contudo, tudo na Bíblia clama contra o fato que nos ataviemos e nos tornemos orgulhosos em razão da beleza dos nossos atavios. Alguns dirão: eu queria que deixasses esse tema de lado. Supostamente que o querem, porque se aplica a vocês. Porém, não deixamos de tocar nenhum ponto que creiamos que se encontra nas Escrituras. E ainda, para mim, a alma de um homem é de suma importância. A honestidade para com a consciência de cada um e a honestidade para comigo mesmo exigem que sempre fale do que considerem um mal que se propaga na Igreja. Devemos nos cuidar sempre, que em tudo nos apeguemos, na medida do possível, à palavra escrita. Se necessitam de atavios, aqui estão. Aqui há joias, anéis, vestidos e todo tipo de ornamentos. Homens e mulheres, vocês podem se vestir até que brilhem como os anjos. Como podem fazê-lo? Vestivos de benevolência, de amor aos santos, de honestidade, de integridade, de retidão, de piedade, de amor fraternal, de caridade. Estes são os atavios que os próprios anjos admiram e que inclusive o mundo admira. Pois as pessoas admiram o homem e a mulher, que estão adornados com as joias de uma vida santa e de uma conversação piedosa. Lhes suplico, irmãos, em tudo adornem a doutrina de Deus nosso Salvador.